quando nós conhecemos o cadastro do CDS na liberalização dos horários, na degradação das condições de trabalho, na diminuição e no corte do rendimento de quem vive do seu trabalho, nós francamente temos alguma dificuldade de saber se o CDS procura ignorar o seu próprio percurso e as suas próprias propostas, ou procura fazer-nos acreditar que acha que os problemas da parentalidade se resolvem com aquilo que apresentam. Quantas vezes nós propusemos neste Parlamento, e o CDS votou contra, quantas vezes nós propusemos que casais com filhos, trabalhadores que têm filhos menores de 12 anos, ficassem, por exemplo, dispensados do trabalho por turnos, ou dos bancos de horas, ou do trabalho noturno, ou de outras formas de desregulação dos seus horários? Quantas vezes isso foi chumbado pelo CDS? Dizer-nos que a solução é criar creches abertas 24 horas sobre 24, aliás, criadas pelas próprias empresas, impedindo da mesma os pais de estarem com os filhos, os pais e as mães de estarem com os filhos, certamente não é a nossa solução. E claro, falemos de condições de vida, falemos de habitação. Mas é do CDS, e do PSD naturalmente, mas de uma ex-ministra do CDS, a lei do arrendamento. O que está a acontecer na habitação, a ausência de condições das pessoas terem acesso à habitação, tem também a marca do CDS e a marca da direita. Aliás, a habitação é aquela área do Estado Social que não foi plenamente desenvolvida. Nós precisamos de muito mais habitação pública. Precisamos não apenas de regular o mercado, mas de inundar o mercado de oferta de habitação acessível e de habitação pública. Isso sim é contribuir para as políticas de natalidade ou para a realização dos projetos de parentalidade. E o CDS vem-nos dizer tarifas familiares de água e luz. Então nós criamos aqui uma tarifa social da energia, nós defendemos uma tarifa social da água, defendemos, olhe por exemplo no Porto em que o CDS está na Câmara do Porto, nós fizemos aprovar na Assembleia Municipal a tarifa social da água e ia beneficiar dezenas de milhares de famílias, mas a Câmara da qual o CDS faz parte não quis aplicar a tarifa social da água. E venho agora falar de uma tarifa familiar, discriminar famílias quando nós precisamos é de tarifas sociais para que toda a gente tenha acesso à água, à luz e, claro, também à habitação. Não faz sentido, mas é coerente com a visão do CDS. E, finalmente, faz diferença, claro, fazem diferença as políticas de cuidados para a infância. O acesso, por exemplo, às creches. E por isso temos insistido que é preciso uma outra visão sobre esta matéria para que haja uma rede pública de creches, de cuidados para a infância, que seja acessível, como se fez com a educação escolar. Ou seja, nós precisamos que haja um acesso gratuito e universal a uma rede pública de creches disseminada no território que permita às famílias terem acesso a esta resposta e que não as coloque dependentes de um monopólio do setor social privado. E claro, houve avanços, tem havido alguns avanços no sentido de tornar mais acessíveis as creches para as famílias de menor rendimento, mas a oferta de creches está muito longe, está muito aquém da procura e nós precisamos dessa rede pública de creches, debate que aliás traremos aqui ao Parlamento muito em breve. E são estas políticas que, do nosso ponto de vista, podem fazer a diferença, mas não são estas as respostas que traz o projeto CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao CDS por ter trazido ao debate o projeto de resolução para uma política integrada de natalidade e de valorização das famílias. Consideramos o mesmo pertinente e não podemos deixar de assinalar que este projeto vem ao encontro do projeto de resolução do PSD intitulado por uma política integrada para a infância e a família. É público que os países envolvidos têm um problema de natalidade e todos tentam resolver o seu problema, uns com mais sucesso, outros com menos. Portugal é um país desenvolvido que tem um problema crescente de natalidade e não está a conseguir resolvê-lo. Portugal registra uma tendência persistente para o decréscimo populacional e o triplo envelhecimento demográfico, ou seja, baixíssima fecundidade, redução do número de mulheres em idade fértil e longevidade crescente. Mais de 22% da população tinha uma idade superior a 65 anos em 2018, o terceiro valor mais elevado da União Europeia, e a taxa de natalidade, atualmente de 1.3, encontra-se desde 2018 abaixo do valor mínimo de reposição da população, que é de 2.1. De 1 para 3 a 2.1 vai uma grande distância muito difícil de reduzir. Todos os anos temos mais idosos porque as pessoas envelhecem e a longevidade, felizmente, aumenta. E cada vez menos crianças, porque os pais adiam a decisão de alargar a família e por vezes acabam mesmo por não tomar de toda esta decisão, que é cada vez mais importante para o país. As famílias querem e desejam ter mais filhos, mas não se sentem seguras, não se sentem confiantes, não se sentem suficientemente apoiadas para realizar este desejo. Esta realidade compromete o nosso futuro, porque não permite a renovação de gerações, compromete a nação, porque restringe progressivamente o número de portugueses à idade ativa, fragiliza a economia e ameaça o equilíbrio social. Por isso, todos teremos que encarar este problema de frente e assumir a sua solução como um verdadeiro desígnio para Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a natalidade não se aumenta por decreto. A decisão de ter filhos é do foro pessoal. Cabe ao Estado criar políticas públicas capazes de criar condições que favoreçam esta decisão, de forma a que as famílias se sintam amparadas para assumir tão grande responsabilidade. Os decisores políticos têm de ter coragem de enfrentar estes desafios e fazê-lo de forma estruturada, evitando medidas avulsas. É crucial a articulação entre medidas que apoiem a parentalidade e a primeira infância, que promovam a conciliação entre trabalho, família e vida profissional e assegurem uma discriminação positiva na área fiscal e na reforma. Entre os países envolvidos, os que têm taxas de natalidade mais elevadas são os que mais investem no apoio à família, na parentalidade, na conciliação entre vida profissional e familiar, nos cuidados infantis e na educação das crianças. E são também esses países que transmitem segurança e confiança aos pais, permitindo realizar o desejo de ter o segundo filho e, por vezes, mais. Senhoras e senhores deputados, só é possível criar estas condições com políticas públicas de longo prazo que mobilizem diferentes áreas, no trabalho e nas empresas. E o Governo mostra, mais uma vez, no Orçamento de Estado para 2022, que este não é o seu caminho. Na Segurança Social, cuja reforma e sustentabilidade urge assegurar e que o Governo recusa repetidamente e teimosamente em fazer qualquer reforma. Nas finanças, com uma dívida pública enorme que nos deixa à beira do abismo. Na educação, na saúde, também nesta matéria falha, é só acompanhar as notícias nesta área. Setor a setor, podíamos continuar a enumerar o erro das políticas públicas do Governo Socialista. Por isso, é indispensável que a política de natalidade tenha um consenso político ou partidário alargado que vá muito além de uma ou duas legislaturas. É necessário criar um espaço para um debate alargado e consciencioso para o qual são chamados os parceiros sociais, ao contrário daquilo que diz o Partido Comunista, as instituições da economia social, os técnicos e especialistas e todos os cidadãos interessados. Mas, senhoras e senhores deputados, não podemos ter empresas que são consideradas em Portugal como familiarmente responsáveis, com galardões atribuídos e certificações, e que depois fazem despedimentos coletivos sem qualquer consideração pelas famílias. Não é fazer anúncios de prémios em ocasiões convenientes que se demonstra a responsabilidade social. É nas situações mais difíceis que ser socialmente responsável faz a diferença. Compete a todos nós nesta Câmara e agora na discussão do Orçamento de Estado dar passos decisivos para uma política integrada e coerente da natalidade e para as famílias. Gostaria também de recordar que foi constituído um grupo de trabalho na Comissão de Trabalho e Segurança Social para discutir as matérias de natalidade e da parentalidade. Ao Governo compete a responsabilidade de abordar o problema da natalidade como um assunto de iminente interesse nacional e tomar as medidas necessárias à sua resolução. Portugal tem de encarar o problema da natalidade de frente, com realismo, e começar a resolvê-lo como estão a fazer os outros países europeus. Deste Governo esperamos muito mais do que tem sido feito até hoje. As famílias aguardam por respostas urgentes. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na análise desta proposta do CDS, gostaria de fazer um ponto prévio, que é o de que, obviamente, esta é uma matéria que preocupa não apenas de forma transversal aos partidos representados nesta Assembleia, como preocupa e ocupa espaço no debate da nossa sociedade. E, portanto, este é um ponto prévio que eu julgo em que todos estaremos de acordo. Mas na análise em concreto da proposta do CDS, há, acima de tudo e em primeiro lugar, um problema de fundo em duas dimensões. A primeira tem a ver com a atualidade desta proposta do CDS nos dados que utiliza. E relacionada com esta, uma segunda dimensão tem a ver com as propostas de medidas de políticas que apresenta na avaliação da sua capacidade de serem eficazes no objetivo de apoiar as famílias no desejo de poderem concretizar o desejo, de terem os filhos que querem e não aqueles apenas que gostariam de ter. Sobre os dados utilizados pelo CDS nesta proposta, há de facto um problema de atualidade, porque esta proposta é igualzinha a uma outra que o CDS apresentou em 2018 e desde 2018 até agora há de facto todo um mundo que evoluiu no nosso país e até a nível internacional. Mas vamos por partes e continuemos com os dados. Não foi o CDS ser deputado Pedro Moraes Soares, por muito que gostasse, que teve o mérito de colocar este tema na agenda política, lamento informar. De facto, antes do CDS elaborar o relatório Desafio à Natalidade em 2007, que é um exercício interessante do ponto de vista da atividade de um partido político, já muito se discutia sobre esta questão. Desde logo porque houve países mais desenvolvidos que o nosso que tiveram o problema de baixa natalidade que nós enfrentamos de há uns anos para cá. E, portanto, há de facto um problema nesta contextualização histórica que o CDS faz. Mas também há um problema na exatidão estatística dos dados que utiliza. E o CDS não quis olhar para a realidade e para os números, para a realidade dos números, ou porque não lhe são favoráveis, ou porque não quis. Porque, de facto, nos dados que utilizam o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, se em 2009 houve, efetivamente, uma diminuição do número de nascimentos abaixo dos 100 mil, essa diminuição foi recuperada em 2011. E onde o problema se agrava substantivamente e que é, de facto, um marco trágico na evolução do número de nascimentos em Portugal, é quando nós descemos abaixo do número de 80 mil de crianças nascidas em cada ano. E isso acontece, Sr. Deputado, nos anos de 2013 e 2014. E é nessa altura, Sr. Deputado, é entre 2011 e 2014 que em Portugal nós temos uma descida do número de nascimentos sem precedentes na nossa história e que é muito acima da descida que se verificou nos 20 anos anteriores. E o Sr. Deputado dirá, mas porquê que a Sra. Deputada está com esta discussão? Sr. Deputado, porque da exatidão dos dados vem a nossa capacidade de apresentarmos propostas que sejam igualmente válidas e igualmente eficazes. Perguntará ainda, o número que nós temos hoje, nomeadamente o índice sintético de fecundidade, está bem? Não é baixo? Eu direi, sim, ainda é baixo. Mas claramente não é o que era em 2005, não é de todo o que era em 2014 e, portanto, Sr. Deputado, a verdade dos números importa. E vamos, portanto, porque a verdade do número importa mesmo é para as propostas. Vamos às propostas. E sobre as propostas, Sr. Deputado, o projeto diz que pretende apresentar uma política integrada de natalidade e valorização da família. Eu pergunto, o que sabemos nós em geral do conhecimento académico, do conhecimento pela comparação da realidade entre os diferentes países? Em primeiro lugar, sabemos que as políticas são fundamentais, sim, é verdade, mas não são únicas e se forem utilizadas sozinhas, nomeadamente sem a dimensão da emigração e da imigração, elas por si só não são suficientes. Sobre a emigração, o CDS na sua proposta diz zero. E sobre a imigração, mais valia que também dissesse zero. Porque o que o CDS faz nesta proposta, afirma, é uma valorização dos filhos nascidos de portugueses relativamente aos filhos nascidos em Portugal, de imigrantes que escolheram viver em Portugal, que têm aqui a sua vida e que nós, a nossa população, acolhe, porque também precisamos deles.
Queira concluir,
e, portanto,
senhora deputada,
vou concluir, senhor deputado, esta valorização é inaceitável. E, no fundo, senhor deputado, entre as propostas que apresenta, já existem, entre as propostas que apresenta, que não são eficazes, de todo, o CDS consegue aqui apresentar uma política de apoio à natalidade, quanto mais uma política integrada de apoio à natalidade.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado.